Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa audiência pública da privatização da Ponte Internacional Getúlio Vargas Agustin Pedro Justo. Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos desta audiência pública, proposta pelos seguintes vereadores: vereadora Zuma Ancinello, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Carlos Delgado e vereador Joalcei Alves. Contamos também com a presença do vereador José Clemente. Conforme requerimento 457 de 2024, aprovado pelo plenário desta casa, registramos que estamos transmitindo esta audiência via Facebook e canal do YouTube do Poder Legislativo. Foram convidados a participar o prefeito municipal, o secretário de governo, o secretário de planejamento estratégico, o DENIT, Conselho Municipal de Uruguaiana, Consulado do Brasil e de Passo de los Libres, Conselho Deliberante de Passo de los Libres, dentre outras entidades, comunidade em geral e através da imprensa. Destacamos vários ofícios recebidos e recebida por esta casa legislativa dos órgãos federais, os quais não manifestaram posicionamento quanto esta questão, justificando ausências como nós temos a presença do DENIT. E DENIT presente, então já riscamos aqui. E consulado do Brasil em Passo de los Libres, nós temos também a presença aqui do nosso vice-cônsul. Nesse momento, eu vou citar as autoridades presentes e já agradecendo a presença de cada um dos senhores e senhoras. Nós temos à minha esquerda o senhor vice-cônsul Fernando Jorge do Carmo. Muito obrigado pela sua presença. Representando o senhor prefeito, o nosso secretário de Indústria e Comércio, Rodrigo Santariano. Muito obrigada, senhor Rodrigo. Representando a CDL, a presidente Mercedes Urquiza. O senhor Salman, representando a Associação Brasileira de Lojas Francas. Também Ivonei Pioner, diretor especial da CNDL, presidente da Federação Varejista. Muito obrigado pela sua presença. O doutor Cássio Rota, representando a OAB Uruguaiana. Senhor Luiz Augusto Schneider, representando o Fórum de Desenvolvimento, representando o DENIT, o senhor Pedro Luzardo, muito obrigado pela sua presença, representando a ACIU, o senhor Vicente Majó da Maia. Daremos continuidade no decorrer desta audiência os nomes das demais autoridades que estarão chegando. Informamos que essa audiência visa debater as consequências da possível privatização da Ponte Internacional Getúlio Vargas, que liga Uruguaiana a Passos de los Libres. A Ponte de Uruguaiana é crucial para o comércio terrestre com a Argentina e Chile. Representa 37% do comércio terrestre entre Brasil e Argentina. O projeto pode resultar na privatização da ponte e implementação de pedágios, por isso a importância dessa discussão, que abordará os impactos e a medida pode trazer para o comércio e a mobilidade uruguaiana, de Uruguaiana e região, assim como transportes de cargas, trânsito e outros veículos. Para melhor organização dos trabalhos dessa audiência pública, disponibilizaremos 10 minutos para que os integrantes dessa mesa dos trabalhos realizem suas explanações. Após, abriremos para o público em geral, presente pelo tempo de 3 minutos para cada inscrito. Então, nesse momento, como o presidente, o senhor Ivonei Pioner, ele que tem também uma reunião daqui a pouco, ele nos pediu, antes que a nossa presidente da BTI, a Gladys Vinci, se pronuncie, ele vai fazer uso da palavra, porque ele tem mais uma reunião e poderá se retirar. Então, a palavra está com o senhor.
Muito obrigado, vereadora Zuma. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Nós tomamos ciência do tema hoje, conversamos longamente dentro da nossa entidade. E aqui cumprimento a minha presidente, Mercedes Urquiza, né, que nos traz aqui, para que possamos trazer um posicionamento que já foi colocado para esta casa e que é de todas as entidades, pelo que vi, né, da comunidade aqui, que eles são, nesse momento, contrários a essa situação. Mas vamos fundamentar essa contrariedade. A casa já dá exemplo, porque quando ela abre esse momento de discussão, ela está ouvindo aquilo que a gente chama no nosso negócio, e aqui eu represento os empreendedores, uma construção que é das mais modernas e a gente aprende em todos os grandes cursos nacionais e internacionais. Construir com o cliente. O que é construir com o cliente? É ouvir a comunidade, né? E isso é o que vocês estão fazendo, meus parabéns. E ouvindo as nossas entidades, e aqui me peço permissão à minha presidente para falar assim, e falando com os nossos associados, como foi feito, é unânime entre nós que isso aí, que essa situação de privatização, ela vai causar um problema muito simples e claro. Ela vai criar barreiras. Uma barreira para que essa quantidade de pessoas que hoje transita possa diminuir. Ela vai criar uma barreira de acesso, porque vai encarecer a relação comercial de quem consome de um lado ou de outro. E isso daí vai extremamente ao contrário do que as entidades e do que o empresariado hoje deseja, que é uma simplificação, uma desoneração, uma capacidade, né, financeira que fique dentro das empresas para que nós possamos entregar ainda melhor, né, os serviços. E no que tange a logística, vamos lembrar do Custo Brasil. A quantidade de caminhões que passa nessa ponte, nós vamos estar aumentando o custo. Isso é apoiar o crescimento ou é criar barreira? No momento que a gente eleva o custo de uma carga, está sendo bom para a nossa comunidade ou não? Nós temos que pensar nos efeitos que algo assim traz. Outra coisa, estaremos delegando a terceiros um patrimônio e um aparelho público que foi construído por governos bilaterais. Haverá esse consenso? E quanto vale isso? E qual é o custo que nós temos para fazer tudo isso? Talvez o projeto tenha pensado nisso, mas o custo social e o custo que nós teremos como empresas e a perda de competitividade, pensando em quem usa, ou seja, o cliente mesmo, se você fizer uma pesquisa hoje, tanto para quem usa transporte como para quem faz as suas famílias ou pessoas que vêm comprar em ambos os lados, eu acredito que ninguém deseja um pedágio. Então fica fácil de entender que não é um posicionamento político ou que é um posicionamento de entidades, mas é um posicionamento de quem de fato usa o aparelho e que pode estar dificultando enormemente o crescimento da região especificamente, mas muito mais do que isso também, inviabilizando em algum momento, desviando de rotas, porque o que faz, muitas vezes, uma pessoa precisa se deslocar? Ela escolhe rotas. Talvez ela escolha uma rota mais barata, né? Então, isso vai tirar público daqui também. Me parece que não seria uma coisa muito interessante. E, claro, por fim, uma coisa que nós defendemos muito dentro de uma ideia de liberdade econômica e de responsabilidades que assumimos. Nós, como empresariado, temos inúmeras obrigações para com o Estado e para com à comunidade geral e nós devemos cumpri-las na íntegra. É dever nosso. Porém, aos deveres de Estado. E do que me consta, esse aparelho público é de Estado. Ele deve, e aí sim uma luta que nós devemos fazer, e aqui me coloco à disposição para trabalhar tanto aqui quanto em Brasília, se assim desejarem, as nossas entidades, porque eu sirvo, nós servimos as entidades que, principalmente a nossa CDL, né, como voz, tanto no Estado quanto em Brasília, para que os governos que têm a obrigação de manter em bom estado, em boa condição, o façam. Porque é muito fácil, simplesmente, mais uma vez, a iniciativa privada resolver o problema que é público. Quem tem que resolver esse problema, né? Quem tem que resolver esse problema é o dono, ou alguém vem reformar alguma das nossas lojas quando a gente precisa. Vídeo que aconteceu agora nas enchentes, né? Foi a iniciativa privada que em boa parte salvou o Rio Grande do Sul. Então a gente tem que entender isso aí. É a responsabilidade do governo, a nossa luta tem que ser para que o governo atenda a necessidade de vocês. Vocês merecem, vocês fazem um trabalho maravilhoso, Uruguaiana. Eu estive aqui hoje visitando vários lugares. É lindo de ver o crescimento de vocês. O governo tem que reconhecer isso e entregar para vocês esse aparelho em excelente condição para que vocês possam crescer ainda mais. Essa luta nós estamos solidários, estaremos aí juntos para fazê-lo. Seria isso.
Muito obrigada pela participação. A palavra também fica à disposição. Como já está a Gladys Vince, ela que é diretora executiva da BTI e não se encontra em Uruguaiana, então ela vai fazer uma participação agora, videoconferência. Gladys, tu nos ouve? Boa noite.
Boa noite, vereadora Surma. Boa noite a todos. Eu não sei se conseguem me escutar bem.
Sim, estamos escutando muito bem.
Bom, eu agradeço as palavras de meu antecessor. Eu não consegui enxergar ele, né, porque a câmera não pega, conseguia só acompanhar a imagem de vocês. Eu agradeço pela possibilidade desta audiência pública. Lamentavelmente, eu estou em Brasília neste momento, estou em um treinamento, em um curso especial que eu venho fazendo há 2 meses, mas muito apesar de ter muitas pessoas falando em Uruguaiana que parece fogo de palha, eu penso um pouco distinto, né? Eu penso que quando há fumaça é porque ou houve incêndio ou há incêndio que vem por trás. Então, no gerenciamento de risco, assim como estou estudando agora, a gente não pode prever de querer tomar providências quando o caos já esteja implementado. E muito apesar tendo pessoas que falem que em nenhum momento há um indício de que o Ministério de Transportes pretenda privatizar a ponte de Uruguaiana, é muito contrário do que eu vejo aqui em Brasília e do que o próprio senador Luiz Carlos falou há pouco tempo em uma rádio na Uruguaiana. E que logo depois, incluso, me ligou pedindo apoio para manter a privatização, entendendo que a privatização especificamente é somente para arrumar a ponte, porque aparentemente o governo argentino não teria dinheiro para isso e seria uma solução prática para essa situação. E aí nós temos 2 situações, que bom que está seu Pedro Luzardo do DENIT, que ele vai poder falar com muito mais propriedade, inclusive com certeza do que eu, nesse sentido. Porque uma ponte que tem problemas, como já teve estruturais Uruguaiana há pouco tempo, se tiver que fazer uma privatização, eles vão cobrar pelo menos o preço de uma ponte nova. E nós não estamos falando de uma ponte nova, né? Estamos falando de uma ponte antiga que tem que ser remodelada e que poderia ser privatizada. E quando alguém do governo falou publicamente para um jornal dizendo que tinha uma previsão de privatizar várias pontes internacionais, não somente de Uruguaiana, né, as três de Foz do Iguaçu, a de Jaguarão, não estamos falando de uma ponte nova, e sim de a privatização de pontes que já existem para ter uma manutenção. E se utilizou de uma desculpa, me desculpem, até talvez esteja falando alguma forma, de forma errada e agressiva, né? Foi de uma forma totalmente inconsequente, porque justificou a necessidade de privatização para trazer agilidade para as cargas. Que bom que está o Fábio Sioca também participando da audiência de forma virtual, que ele vai conseguir me ajudar mais nesses quesitos, né? Mas para conhecimento de todos, o Pátio Aduaneiro no Uruguaiano, o Recinto Alfandegado, incluso mais ágil que São Borja, que foi utilizado como um exemplo, e que foi dado como que 24 horas demora uma exportação, e exportação em tempo médio não chega a durar mais do que 2 horas. Então, quando se fala em agilidade, nós temos que ter um certo cuidado, porque estamos falando da eficácia e da efetividade dos trabalhadores que em Uruguaiana moram e que moram em São Borja. Eu não estou dizendo com isto que São Borja é ruim e Uruguaiana é bom, e nem que Uruguaiana é ruim e São Borja é bom. Cada um tem virtudes, qualidades, agilidades que os outros talvez não tenham. E não é falando em concessão de recinto alfandegado que Uruguaiana vai melhorar, porque ela já tem um recinto alfandegado, né? Isso já existe em Uruguaiana. Aliás, existem todas as fronteiras que foram mencionadas como de necessidade de privatização da ponte. E não é somente, e não é porque São Borja decidiu ter um modelo de manter uma taxa na ponte internacional que os demais passos fronteiriços necessitem manter esse modelo. Até porque são realidades completamente diferentes. São Borja tem um recinto alfandegado grudado na ponte internacional, anexo, fazendo parte dele, e nós, a nosso recinto alfandegado, está a 8, 10 quilômetros da ponte internacional. Então, assim, achei muito, me desculpem que eu insista com isso, muito trivial a forma como que se levou, tanto do governo federal em falar em privatizar sem conhecer a nossa realidade, e eu lamento que não esteja neste momento a Secretaria Nacional de Transportes participando do evento, né? Porque foi da Secretaria que saiu primeiro a primeira informação ao respeito, porque ela conhece a realidade de São Borja e acha que aquilo é um modelo exclusivo e único de agilidade fronteiriça, e não necessariamente, não sei se o Fábio concorda comigo, mas não necessariamente o modelo de São Borja é o único que existe na face da Terra que possa ser implementado em outros locais. Concordo plenamente com o que quem falou antes de mim, falou em trazer um custo maior, porque eu escutei o senador, mas o pessoal de Uruguaiana não vai pagar pedágio. E quem disse que somente o pessoal de Uruguaiana e de Libres que cruza nossa ponte? Quem disse que o comércio de Uruguaiana recebe somente visitantes de Paso dos Libres? Que vai passar, que pode acontecer se vamos implementar um pedágio para o pessoal de Monte Caseros, né, de Curuzu-Quaxá, que são cidades muito próximas de Uruguaiana e que muito convivem com nossa realidade nos finais de semana, até todos os dias, se quiserem vir no mercado. Eu acho que Uruguaiana se demonstrou, se comparada com São Borja, quanto foi feliz em não ter um pedágio na ponte, porque nós criamos muito maior integração e desenvolvimento para ambas cidades, tanto a de Uruguaiana quanto a de Paso de los Libres. E implementar neste momento um pedágio poderá impedir de alguma forma ou atrasar o desenvolvimento que tanto esperamos para as nossas cidades. Eu não tenho tanta propriedade para falar, eu não sou advogado como o Sioca é, ele tem o dom da palavra e eu não, eu acho que é importante que a gente levante os braços e demonstre a nossa indignação com essa situação, que nós consigamos trazer o pessoal da Secretaria Nacional de Transportes, o ministro de Transportes que chegou em Uruguaiana há pouco tempo e disse que iria arrumar a ponte e nunca mais voltou, né? E que em vez de voltar ainda nos chamou para dizer que vai concessionar. E nos explique de onde que saiu a base de cálculos, a pesquisa de intenção, para que privatizar e por quê. Não estamos falando de uma ponte nova uruguaiana, que caso for discutida, estaremos juntos para pedir essa ponte uruguaiana, porque eu acredito que nós sim precisamos de uma nova ligação entre Paso de los Libres e Uruguaiana, que pode estar ao lado da ponte atual, a 5 km para a direita, a 10 km para a esquerda, que o DENIT decida qual é o melhor local. E aí eu não vou me opor terminantemente a um novo pedágio, porque com certeza terá que ter dinheiro privado para ser construída. Mas eu peço até o povo, aos cidadãos de Uruguaiana, de Itaqui, que se unam a nós, tentando evitar que aumentemos ainda mais o custo de transitar por estas cidades, já que as nossas estradas, de alguma forma, estão esquecidas, né? Porque a BR-290 é um sonho inalcançável, a sua duplicação. Acredito que eu não vou ver viva, né? Porque não sei se em algum momento vai acontecer. Acho que primeiro os carros vão voar antes de que a nossa BR-290 seja duplicada, que a ponte nossa não seja privatizada. É um bem público, que requer de cuidados e que o governo já nos cobra bastantes impostos para que isso aconteça. E não é, como já escutei também, temos que ver quais são os benefícios que vai trazer uma privatização. Eu, sinceramente, estou cansada de pagar a conta pela inoperância que o setor público tem. Não sei se me excedi no tempo, se me excedi, mil desculpas, mas eu acho que talvez tenha sido muito simples, eu peço desculpas pela minha simplicidade, mas estou aqui de braços dados e tentando juntar-me a vocês nessa luta. Obrigada.
Muito obrigada, Gladys. Se tu puderes continuar conosco na audiência, é de extrema importância a tua participação. Agora nós vamos ouvir também em videoconferência o vice-presidente da ISDAERGS, Fábio Cioca. Fábio, tu nos escuta? Boa noite.
Olá. Boa noite, vereadora Zuma. Boa noite, presidente Padovan. Cumprimentando, eu estendo meus cumprimentos aos demais vereadores presentes nessa casa, ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santariano, ao nosso presidente eleito da OAB, Cássio Rota Mendes, que está aí presente, ao presidente da Federação do CDL, aos demais presentes, a quem nos acompanha nessa audiência pública, a minha amiga Gladys, e te falar, Gladys, que tu fala da simplicidade da fala, mas é uma fala com muita propriedade, é uma fala de uma pessoa que nós sabemos que está sempre militando pela melhoria do ambiente de negócio e pelo desenvolvimento da nossa região. Então, é um prazer sempre poder trabalhar do teu lado e também te escutar, que nós estamos sempre aprendendo. O que é que eu penso? Eu não sei se me escutam bem, vereadora Zuma. Bem?
Perfeito, perfeito.
Eu já fico pensando, e eu vou começar a minha abordagem até com um certo senso crítico, tá? Da forma que o cenário está se desenhando, eu não quero imaginar que esteja se criando uma teoria da conspiração contra o município de Uruguaiana. Por que que eu falo isso? Nós participamos das audiências públicas lá para a concessão do Centro Unificado de Fronteira, e nós sabemos que aquele ponto de fronteira é importante para o desenvolvimento econômico da região, somado com Uruguaiana, nós somos uma grande força, e nós representamos junto 37% de tudo que é negociado com a Argentina, e eu estou falando na casa de 250 mil caminhões que fazem transposição de fronteira, 10 bilhões de dólares transacionados em mercadoria. Isso aí nós temos levantado os dados porque nós estamos tendo que fazer com que o governo federal E aí nós falamos muito de competência, né? Quando nós vamos nessa casa e participamos dos fóruns de debate, e quando nós temos a oportunidade de sentar com o nosso executivo municipal, e quando nós temos a oportunidade da palavra nos veículos de comunicação, muito nós cobramos um envolvimento político para o desenvolvimento do comércio exterior. Que nós sabemos que ainda nos falta muito para nós podermos ter aquele céu de brigadeiro que nós merecemos, até pelo volume, pela localização equidistante das principais capitais, que é uma localização estratégica, por sermos um município que temos uma vocação para o comércio exterior que muitos municípios não têm. Eu ainda acho que falta muito. Nós ainda brigamos muito pouco para termos o retorno que nós necessitamos ter. Os levantamentos que nós temos feito, e aí eu faço uma crítica para o governo federal, e volto àquele assunto do Rota da Integração Sul-Americana, porque as coisas elas vão se modelando, acredito que, ou no orçamento da União, ou na conveniência de quem tem, de quem está dando as cartas e tem um interesse direcionado para outras regiões. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós tínhamos esse projeto que ele desenhava 10 bilhões de dólares para as rotas, sendo 3 bilhões do BNDES, 15 bilhões de reais. Já baixou para 4,5 de reais. Já baixou para um terço o investimento. Então, era certo que tinha 3 bilhões de dólares, agora tem 4,5 de reais. O ministro dos Transportes, como bem a Gladys comentou, chegou na inauguração do remendão, aí em Uruguaiana, falando que tinha verba do governo federal para que a ponte fosse arrumada na sua totalidade. Claro, como um acordo entre as duas nações, entre os dois presidentes. Nós sabemos que também aí tem que ter uma contrapartida do governo argentino. Mas nós vemos assim, ó, um certo descaso quando nós temos alguns outros investimentos para outros pontos de fronteira e Uruguaiana sempre no esquecimento. Nós temos aí a ponte de Ibicuí, que é uma ponte de 1888, voltamos a falar na ponte de Ibicuí. A nossa 290, que está cada dia com um buraco novo. Eu cruzei ontem novamente na 290. A 472, que se nós pegarmos aí de Uruguaiana até Itaqui, é complicado. Então as principais artérias econômicas aí que ligam o Mercosul, elas são abandonadas. E Uruguaiana é o ponto de entrada ou o ponto de saída dessas duas rotas. Eu estou com medo, Gladys, que esteja se desenhando um pacote a quem ganhar a licitação da ponte de Ibicuí com a ponte de Porto Xavier, que está nesses programas contemplada, com um pedágio na ponte internacional que liga Uruguaiana a Passo de los Libres, que o governo federal do Brasil e o governo da Argentina deveriam dar as condições, pelo menos para transitarmos nelas. Então, nós estamos indo para uma situação que podemos onerar a fronteira de Uruguaiana e Passo de los Libres. Certamente teremos o deslocamento de cargas, e aí a Gladys pode falar melhor que eu, porque a Gladys representa os transportadores, ela sabe a dor do transportador de pagar um pedágio. Eu sei a dor de um importador-exportador quando a carga fica por algum problema dentro do recinto alfandegado, que tem que pagar a diária, ou tem que pagar um demurrage do container, ou tem que pagar uma estadia de um caminhão, uma diária de um caminhão. Isso aí nós sabemos a dor que tem, mas a Gladys sabe a questão do custo do transporte. E aí nós teremos aí uma estadia de multilog, para quem entende do comércio exterior, porque é um recinto alfandegado privado. Nós teremos um pedágio e teremos o Cotecar, que vai privatizar e terá também uma tarifa. Então, Uruguaiana, possivelmente, já entre dentro de uma análise de ser uma fronteira onerosa para o comércio exterior brasileiro, e nós, daqui a pouco, tenhamos aí algum deslocamento de mercadorias e veículos para outros pontos de fronteira. Então, eu vejo dessa forma, tá? Ninguém sabe as condições reais da ponte, a empresa que for assumir a ponte. Nós vimos um relatório do DENIT, a Gladys disse que o representante do DENIT se encontra aí, mas nós vimos na tela, aqui em Uruguaiana, na delegacia, que existia um relatório que apontava muitas irregularidades estruturais nos pilares da ponte. as irregularidades que são de pavimento, nós conseguimos identificar olho nu quando cruzamos por cima da ponte. Então, há sim uma inquietude muito grande da nossa parte. Nós nos preocupamos com o comércio exterior, muito embora, né, nós saibamos que o tráfego vicinal ele é importante para o desenvolvimento e para a sobrevivência dos municípios, né, mas nós estamos muito focados no comércio exterior, porque o comércio exterior ele não é sazonal, ele é o ano inteiro, ele não perde o fluxo. A corrente de comércio ela está superavitária ou está um pouco deficitária, mas ela segue sempre em crescimento. Então, é isso que nos preocupa. Uma fronteira que gera empregos, que gera arrecadação para o município, gera arrecadação para a União. Uma aduana segura, uma aduana que ela é uma aduana modelo para a Uruguaiana. A Gladys comentou da questão dos tempos. Eu acho que até o comentário de quem falou que o pedágio diminuiria o tempo de liberação fez um comentário até irresponsável, sem conhecimento nenhum técnico de liberação, porque tivemos um estudo que se chama TRS, com metodologia da Organização Mundial das Aduanas, que apontou o Uruguaiana como uma das fronteiras mais ágeis do Brasil. Liberação na exportação, 1h10. E nós realizamos, eu junto com a Gladys, fizemos um estudo lá em 2021, pós-pandemia, prejudicado pela pandemia, do fluxo de importação, né, Gladys? Que nós mostramos também e desenhamos os fluxos com bastante previsibilidade, muito embora tenhamos aí a intervenção de vários órgãos de controle da aduana. Então, eu não vejo, assim, justificativa, né, quando eles falam em minimizar tempos. Eu acho que falaram com total desconhecimento. E parabenizo também, viu, vereadora Zulma, presidente Padovan, demais vereadores que estão presentes nessa casa, a Gladys que solicitou essa audiência pública, ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso município, temos que estar vigilantes e contem com a nossa entidade.
Muito obrigado, Fábio Cioca, pela participação, também gostaríamos que você continuasse conosco na audiência pública. Daqui 15 minutos cai a nossa live. Então eu peço a Gladys e o Fábio Cioca que nos acompanhem pelo YouTube. Os senhores já estão saindo. A senhora gostaria de usar a palavra? Só para dar uma saudação com o nosso presidente CDL? Muito obrigado pela presença de vocês, agradecidos. Então, para uso da palavra, o seu Pedro, representante do DENIT.
Boa tarde a todos. Eu digo boa tarde porque Uruguaiana o sol se esconde bem depois do resto do país. Então acho que é boa tarde ainda. Eu como filho dessa terra, até quem me conhece já sabe, eu trabalho no DENIT, no DNR desde 94. Né? E aí quando veio essa pauta que o superintendente está em Brasília, ó, tem alguma coisa lá em Uruguaiana. Eu já tinha vindo a Uruguaiana, acredito que uns menos de mês, que a Gladys estava junto com o Paulo Santana na rádio, e aí eu me preocupei, liguei para o Paulo para saber direito como é que era essa história. A gente já tinha ouvido rumores dessa concessão. Então, assim, ó, eu tenho primeiro dados do DENIT, até que eu queria... colocar um contraponto com o Fábio Cioca, que falou há pouco, sobre um levantamento da delegacia sobre a ponte internacional, da onde a delegacia tem dados para fazer um levantamento estrutural de uma ponte que nem a gente não tem direito isso. Eu acho que deve ter algum erro aí de informação, só para pontuar. Mas, assim, ó, DENIT, só para vocês terem uma ideia, o acesso à ponte é todo de concreto, certo? O custo de manutenção para o DENIT é baixíssimo. É baixíssimo. Todo mundo sabe que para tu mexer no asfalto e mexer no concreto, o concreto deteriora muito pequeno em relação ao asfalto, certo? E esse concreto, quando foi feito... Tanto é que a gente passa hoje, as placas têm quantos anos e as deformações, os problemas são mínimos. com relação à ponte, falamos só da metade da ponte. Deu um problema que até a comunidade fala de remendão, mas o problema da ponte que deu na época foi quando o trânsito estava sendo jogado num sentido, depois no outro, certo? Não sei se vocês se lembram disso aí. Mas o que que acontecia? Os caminhões paravam bem em cima do maior vão, que é o vão em arco, que a gente passa por baixo, certo? E ali começou a dar problema na estrutura da ponte, o problema maior. Então foi feito o que a comunidade chama de remendão, mas foi o que a gente conseguiu à época para deixar a ponte em condições. Tá? Nós temos um estudo de um projeto, tá, que está sendo concluído aqui no DENIT, em Uruguaiana. Não tem valores fechados, mas em torno de 40 milhões para fazer. Porque o que acontece? A laje que está em cima da estrutura da ponte, a estrutura da ponte abaixo, algum pilar, alguma coisa, precisa ser refeita a estrutura com um sistema de ensecadeiras, né? Tudo isso já projetado. Mas assim, ó, tá inicialmente em torno de 40 milhões do lado brasileiro. Porque o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que reforçar toda essa laje, aonde o asfalto fica em cima, porque a laje, imagine vocês, a ponte é, eu estava falando com o vereador, com o representante da prefeitura aqui, essa ponte, se não me engano, foi inaugurada em 47, confere? Acho que é 47. Então, assim, ó, imagine uma ponte em 47 que passava cargas por eixo em torno de 10 toneladas. Com todo o esforço e todo, digamos assim, os impactos que vão deteriorando a estrutura naquela época. De lá para cá não se fez grandes reforços e hoje a carga é 40 toneladas. Então todo esse impacto diário em cima de uma ponte, mesmo, eu até prestei essa informação hoje de manhã, que sobre essa, nós vamos ter que reforçar essa laje, talvez fazer uma laje nova, porque por mais, vocês podem, não, vamos fazer uma capa de asfalto de 5 centímetros. Assim, o primeiro mês vai ficar uma maravilha. O segundo mês, mas depois o que que vai acontecer? As placas vão trabalhando e vai trincar tudo e vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo. Então, o DENIT, o que que está fazendo? Ele está vigilante nos buracos da ponte. Onde aparece buracos, a gente tapa. Vocês vão dizer, não, vocês estão só enxugando gelo. Não é. Não é enxugando gelo. Nós estamos fazendo uma coisa prévia, já prevendo um reforço da laje, quando houver esses nós já estamos encaminhando depois esse projeto do, inicialmente 40 milhões. Tá? Talvez, deve, acredito que seja um pouco, um valor maior. Tá? Mas assim, ó, feito isso, esse projeto já contempla o alargamento do passeio, acabar com o passeio de pedestres, dos peatones, né? Acabar com aquilo ali, alargar a ponte, onde não vai ser preciso mais, não vão se bater mais os espelhos dos caminhões que trafegam na ponte. E assim, ó, só para vocês terem uma ideia, se fosse concessionar, a maioria das coisas que nós temos, nós, eu estou falando isso como uruguaianense, tá? Nós temos uma manutenção baixíssima, então o que que poderia ser feito para concessionar? O que que entraria na concessão? Eu até acredito que a concessão não faz parte do DENIT. Eu vim para cá porque eu sabia desse problema, tá? Porque até o meu chefe diz, ó, isso aí é concessão e é com a NTT. Aí eu digo, não, isso é a minha terra. Desculpe. E nós temos que tomar uma decisão. Eu não vou colocar para vocês aqui o que, que eu acho disso, porque é questão institucional, tá? Quem, nós somos filhos da mesma mãe. O DNR é, pariu o DENIT e a NTT. A NTT sendo a concessão, né, fiscalizando concessões. A NTT fiscaliza a concessão da CCR, fiscaliza concessão da... Hoje em dia, CCR, Freeway, 386, 448. Então, e eles concessionam e fiscalizam do jeito deles, que não vem ao caso aqui a gente comentar, né? Mas eles têm os métodos deles, nós temos os nossos. E outra coisa assim, ó, a 290, falando agora nas rodovias que chegam em Uruguaiana, a 470... Nós já fizemos aquele trabalho de melhorias desde São Borja até a ponte do Ibicuí. Por quê? Porque nós tínhamos um contrato de refazer toda essa estrada, tá? Desde São Borja até a Barra do Quaraí. Mas o contrato da ponte do Ibicuí até a Barra, a construtora que estava ali trabalhando, ela demorou para apresentar os projetos executivos necessários para que o DENIT aprovasse e a partir daí fosse executado o serviço. E foi, passou o tempo e a empresa não entregou, e aí a gente entrou numa pendenga judicial e paralisou aquele lado, digamos assim, da 472 na direção Ponte do Ibicuí, Barra do Quaraí. Já está sendo estudado uma retomada por uma outra empresa dentro desse próprio contrato, com esse mesmo projeto ou com uma melhoria em função da que a rodovia está mais deteriorada. E isso aí deve andar até a metade do ano, eu acredito que já esteja resolvido o problema, relicitado e com uma empresa que trabalha ali, que deixa 472 de outro jeito. Por quê? Só para vocês entenderem, a 472 ela foi construída no leito da ferrovia. A ferrovia que levava o charque de Itaqui até Montevidéu, ela passava ali. E o que que fizeram? O pessoal aproveitou o leito da ferrovia para fazer uma rodovia. Só que o leito da ferrovia é muito menor, muito menor em espessura, em estabilidade, em estrutura. E aí deu aquele... O problema que se criou, até porque se vocês olharem, o problema maior da 472 no sentido da barra é a drenagem. A drenagem, o que que acontece? Qualquer construção que tenha acima da rodovia, se for lateral, ele tem que ter, se for acima, porque até 1,5 metros por capilaridade a água sobe, então tu tem que fazer uma drenagem de fora a fora, de modo que a água não percole. Lavouras de arroz. As lavouras de arroz que colocam de um lado e de outro, a água sobe por capilaridade e aí o pavimento não aguenta, ele não resiste aquilo ali. Então, o projeto que a gente ia executar é 40 centímetros de pedra e em cima dessa pedra nós vamos colocar a base e o asfalto. Tá? Isso é para 472. Me perguntaram sobre a duplicação de Pantano até Uruguaiana. Isso aí, para nós, por enquanto, é a nível de VTA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, para frente. Nós temos coisas limitantes em matéria de verbas do governo federal, que aí foge da minha esfera, tá? E assim, ó, só para vocês, eu pedi para uma engenheira que trabalha conosco lá de Porto Alegre nos dar um custo do que saiu a concessão lá em São Borja. Se não me engano, são 13 quilômetros de rodovia e mais 1 quilômetro de ponte. Aí eu fiz os cálculos por cima, né, é um preço médio referencial que a gente fala, e deu em torno de 214 milhões o que foi aplicado lá à época, 30 e poucos anos atrás, que eu acho que a Gladys deve saber melhor até do que esse tempo, E aí, só que a concessão lá de São Borja, no modelo daqui, eu sei porque eu estive num grupo que fazia a fiscalização, digamos assim, do modelo lá, de como é que eles trabalhavam. Assim, ó, tem... A concessionária fez desde prédios e colocou lá dentro da... colocou a Receita Federal, colocou todos os órgãos, por exemplo, para fazer vistoria fitossanitária, enfim, toda vistoria se feita no lugar. Lá em São Borja, na Argentina. É tudo na Argentina. Não tem nada no Brasil. Para começar a fiscalizar, tu tem que passar a ponte para o lado de lá para começar a fiscalização. Eu estou só dando um contraponto para vocês para verem como é que tem N diferenças. E eu acho que assim, ó, numa próxima reunião, eu acho que, assim, ó, eu concordo com vocês que nós temos que pensar bem. Mas eu fazendo parte da comunidade uruguaiana, eu acho que tem que... Não é assim de chegar, ó, vamos concessionar. Não. Eu acho que a cidade tem que chegar e dizer, não, para aí, vamos ver como é que é, quais são as vantagens. Quem saiba enumerar as vantagens, que aponte. Eu acredito que seja assim. Né? Então, eu acho que por enquanto é isso, estou à disposição... Do que vocês precisarem, eu estou aqui. Vim aqui para ajudar. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado pela participação e presença. Vamos dar continuidade, então, às falas. O público que nos acompanha via redes sociais pode também encaminhar os seus questionamentos. Nós estamos no Facebook e no YouTube. A lista de presença, com uma listagem para as inscrições daqueles que queiram se manifestar no período destinado às manifestações, está sendo disponibilizada lá no fundo, na nossa mesa, lá com a Cíntia. Tá? As pessoas que quiserem participar também com as suas manifestações, é ali com a Cíntia as inscrições. Agora eu gostaria de passar a palavra e agradecer a presença do nosso vice-cônsul brasileiro, Fernando Jorge do Carmo. Muito obrigada pela sua presença.
O Consulado do Brasil agradece a gentileza do convite, sente-se honrado em compartilhar junto à comunidade de Uruguaiana das preocupações concernentes à conservação da ponte que nos une, que na verdade ela não apenas nos une à Argentina, como ela também é um canal de exportação para o Chile. Não podemos esquecer da grandiosidade dessa rodovia, dessa ponte, de todo esse caminho que nos é disponibilizado para a integração internacional. E, num primeiro momento, a participação do Consulado do Brasil circunscreve-se a ouvir o clamor das comunidades, tanto de Paso de los Libres quanto de Uruguaiana, tendo consciência de que o tema é bastante técnico e afeta a área de infraestrutura e de transporte. Então, cabe aqui o nosso agradecimento e cabe parabenizar a audiência pelo desenvolvimento dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada, vice-cônsul. Agora vamos ouvir o representante do senhor prefeito, Rodrigo Santariano, nosso secretário de Indústria e Comércio de Uruguaiana.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadora, presidente da casa. Iniciamos os trabalhos dizendo que a ponte hoje ela é um propulsor econômico para o município. Até setembro, já cruzou por essa ponte mais de 148 mil caminhões. Nós tivemos mais de 80 mil operações de comércio exterior realizadas ali. E geramos mais de 6 bilhões de dólares de transações, que acarretam em 2 bilhões de reais em impostos federais, ou seja, acreditamos que o suficiente para a manutenção desse equipamento público e para o desenvolvimento da nossa comunidade e região. Como a Gladys disse, se justificaria, talvez, e assim é, ainda talvez, um pedágio numa nova ponte, numa nova construção, numa nova infraestrutura. A manutenção daí se faz parte do equipamento. Fico feliz em senhor dizer que o DENIT está fazendo um estudo para recuperação da ponte, porque eu acredito que o município e todas as operações que aqui se façam já justifica isso. Por ser hoje a maior porta de entrada terrestre do Brasil é a Uruguaiana. Nós estamos com uma previsão de ingresso de turistas na via terrestre até março de 2025, de ultrapassar 1 milhão e 300 mil pessoas nessa fronteira. Ou seja, se o pedágio existisse, esse 1 milhão e 300 pessoas poderiam não passar. Iria impactar a economia como um todo, não somente o transporte, pelo custo do transporte. Então, deixo meu registro aqui que eu acredito que a gente precisa avançar nesse assunto, trazer o Ministério dos Transportes aqui, que é o órgão responsável por esta articulação de uma possível concessão. Esse assunto veio à pauta alguns meses atrás, através da Secretaria Executiva de Transportes Terrestres do Brasil. Então, acredito que ele seja o órgão a nos responder alguns questionamentos na qual nós, como executivo e entidades aqui presentes, realizamos esses questionamentos no mês de outubro e até hoje nós não fomos respondidos pelo Ministério. Como estudo, impacto e qual é a viabilidade econômica para a região com essa concessão ou não. E nós, infelizmente, não obtivemos esse retorno. Então, acredito que o município é bem claro no que tange à concessão da ponte. Nós acreditamos que não é o melhor movimento para uma ponte que hoje já está estabelecida, onde já existe um comércio e um fluxo. E hoje todos os equipamentos que delas necessitam não precisam se sacrificar ainda mais ou onerar ainda mais suas operações para uma falta de manutenção que existem órgãos para isso. Obrigado.
Muito obrigado, secretário Rodrigo. Eu gostaria de saber, vamos ouvir as representantes e após ouviremos os vereadores que querem fazer uso da palavra. Então, nós vamos ouvir o presidente eleito da OAB, o Cássius, doutor Cássius. Muito obrigada pela presença e queremos ouvi-lo.
Então, boa noite a todos presentes. Em nome do vereador Padovan, presidente dessa casa, estendo meus cumprimentos aos demais. E em nome, representando a Ordem dos Advogados, Subseção de Uruguaiana, hoje representando o nosso presidente atual, Luciano Caetano Brites, aqui me conferiu essa grande honra. Bom, a Ordem dos Advogados, especialmente eu como presidente da Comissão de Relações Internacionais e Integração do Mercosul, olhamos de certa forma para essa situação um pouco preocupada, Né? Entendemos que as coisas devem acontecer de uma forma prévia, a fim de evitar surpresas, de forma clara, para que se possa ter uma discussão justa, assim como está sendo feito hoje, inclusiva, para que possa atender toda a comunidade, já que implantar um pedágio, um custo, como já bem ressaltado por todos que se manifestaram, influenciará diretamente na economia local, na vida das pessoas, nas relações internacionais, e estarão, de certa forma, atingidas por essa decisão. Então, um estudo deve ser feito. A consulta popular deve ser feita. E grandes questões devem ser respondidas. Imaginávamos, quando recebemos o convite do vereador Padovan, que existisse algo definido. Mas, como disse a Gladys, presidente da BTI, onde a fumaça é fogo, então, nós esperávamos que tivéssemos alguma coisa mais específica para debater. Mas questões devem ser respondidas, né? Estudos devem ser compartilhados com a nossa sociedade, né? Um lugar não é igual ao outro, não é porque São Borja tem um pedágio, necessariamente Uruguaiana necessite ter, cada uma tem as suas peculiaridades. Mas alguns pontos, como eu disse, entendemos que devem ser respondidos, como qual o período da concessão, quem paga, como ficam os fronteiriços. Né? No modelo de São Borja, sabemos que os residentes ficam isentos, e os que moram, mas que não são naturais. Quais as responsabilidades dessa empresa que virá, se virá? Será que teremos, imagino que teremos resultados com empregos para a Uruguaiana, mais ou menos? Qual o retorno para a cidade? Quais obrigações da empresa? Quais cláusulas de resolução de contrato? Haverá uma construção de uma nova ponte? Haverá prestação de contas, já que pagamos tanto? Então, a gente entende, nós como ordem, até por uma questão bem técnica, entendemos que tudo depende de contextos e impactos. Né? A decisão, essa informação de privatizar a ponte é uma surpresa, gerando incertezas. Né? Precisamos saber de mobilidades, acessibilidade, uma mobilidade justa e acessível para os cidadãos fronteiriços. Né? E entendemos que a privatização também não pode significar um custo excessivo para quem depende da ponte para trabalhar e quantas pessoas cruzam a ponte diariamente para trabalhar. Qual será a política tarifária? Existirá essa política para os fronteiriços? Sabemos que a ponte é vital para as relações comerciais entre os dois países, não só Brasil e Argentina, mas Chile também. E o impacto dessa implementação também refletirá no fluxo de mercadorias, o custo logístico para as empresas internacionais, transportadoras, despachantes, e investimentos em infraestrutura, e qual a contrapartida dessa implementação. Né? O movimento da ponte internacional hoje gira em torno, como disse o secretário Rodrigo, e eu tive essas informações também, 800, 700 caminhões diários circulam na ponte, é a vida praticamente de Uruguaiana. Então, precisamos de um diálogo bem aprofundado, e esse estudo deve ser compartilhado, e nós sugerimos, eu sei que já existe o Conselho Municipal de Comércio Exterior, mas se dentro pudermos criar um comitê consultivo local, para que nós possamos acompanhar de perto essa implementação, a OAB está à disposição para estudarmos juntos, acompanharmos juntos, debatermos juntos, reflete diretamente para a sociedade. E como a nossa ponte é um símbolo, né, da nossa união entre os dois povos, é um pilar da nossa economia, qualquer decisão sobre a sua gestão, entendemos que deve priorizar os interesses da comunidade e principalmente o fortalecimento das relações transfronteiriças. Então essa é a nossa manifestação, nosso entendimento hoje, sem ter algo específico, mas importante a gente debater e trazer toda essa importância dessa situação que se avizinha e provavelmente pode vir a acontecer.
Muito bem, muito obrigado. Importante participação, já que temos esse pedágio que está sendo cobrado em São Borja, no momento não, porque está sob júdice, sabemos disso. E nos preocupa da forma que, se São Borja tem pedágio, Uruguaiana provavelmente vamos sofrer com pedágio. Então, temos que ficar atentos. Vamos ouvir O representante da Associação Brasileira de Lojas Franca, o senhor Salman Adel Salman.
Boa noite a todos. Boa noite. Vereadora Zuma, presidente Padovan, as demais autoridades presentes. Não chegamos à Associação Brasileira de Lojas Francas, os free shops de Uruguaiana, a gente não chegou a se reunir para discutir sobre esse assunto. Mas somos unânimes contra essa decisão da privatização. Eu acho que é um desserviço para o desenvolvimento de Uruguaiana e a ponte, infelizmente, está uma vergonha para a nossa cidade. Para quem passa na ponte, esses turistas que vêm de fora, tanto de Uruguaiana, do Brasil indo para a Argentina, como da Argentina vindo para o Brasil, a ponte ela não reflete o desenvolvimento da nossa cidade. E, então, fica o meu apelo para que esse debate ele continue, chamando a secretária do Turismo, o Ministério dos Transportes, o DENIT, para que a gente continue nesse debate, para que a gente possa avançar e ver a melhor saída para que a gente possa ter um resultado bom para o desenvolvimento da cidade. A associação, então, é contra essa privatização. A gente entende que não é salutar para a cidade, né? E a gente espera, então, que as coisas elas melhorem. Obrigado.
Quero fazer um registro também com a presença das vereadoras eleitas, Estela Luzardo, Manuela Couto e também o vereador eleito Anderson Cuco. Sejam todos bem-vindos, nossos futuros vereadores aí, né, que estarão assumindo 1º de janeiro. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Vamos passar então a palavra para ouvirmos Luiz Augusto Schneider, representando o Fórum de Desenvolvimento. Senhora, a palavra, nosso ex e sempre prefeito, né, nosso amigo Schneider.
Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a vereadora Zuma Sinello, presidente da sessão, da audiência, presidente do Legislativo, Bispo Padovan, o representante do Executivo, secretário Santariano, representante do DENIT, Dr. Pedro Luzardo, o nosso vice-cônsul, o vereador Clemente, os representantes das entidades, a vereadora Márcia Fumagalli, a todos que nos acompanham. Parabenizar a vereadora Zuma e Bispo Padovan pela iniciativa da realização dessa audiência, porque ela traz uma postura de precaução. Nós estamos nos reunindo como comunidade, o Poder Legislativo está liderando esse processo, no sentido de que chegaram informações oficiais, foram entrevistas da Secretaria Nacional de Transportes, mostrando a existência de uma planificação de implantação de 12 pontos de passagem pedagiados entre Brasil e os países limítrofes. Quer dizer, isso aí é uma realidade, é um projeto que existe, é uma visão do governo federal sobre esse aspecto. Também houve uma manifestação do senador Luiz Carlos Reis, numa rádio local, que trouxe essa informação com minúcias. Quer dizer, não é algo, não é um sentimento, é uma realidade que hoje está existindo. Por incrível que pareça, senhoras e senhores, a gente questionou o governo federal através de algumas articulações políticas, junto a alguns ministros, no caso o ministro Pimenta, e eles não sabem do assunto. É uma coisa interessante. Então, o governo federal tem um problema de informação interna, que nós vamos ter que saber trabalhar isso aí, para que, num prazo rápido, nós tenhamos a clareza do assunto. Porque nós falamos com os agentes políticos, eles desconhecem. E nós escutamos os técnicos falar e eles têm a clareza, têm o conhecimento do tema. Então, algo está acontecendo. E é importante esse momento, porque nós temos que discutir essa estrutura, bem como você colocou, um projeto lá na metade da década de 30, que visava a integração dos países, e a gente tem que ver que a nossa ponte internacional, muito bem construída, nos orgulha muito, mas ela já teve vários níveis de obsolescência. Na década de 70, nós conversávamos com o engenheiro Ricardo, foi construído esse acesso, que a gente chama de antiga aduana, que é aquela volta que o caminhão faz por baixo da ponte. Aquilo já foi uma adaptação. Inicialmente, a ponte ela tinha ligação direta com a rua Duque de Caxias. E quando havia problema no despacho, os caminhões ficavam enfileirados na Duque de Caxias. Alguns relatam que a fila ia até a antiga de Macara. E os gestores da época, sensíveis a esse problema, lançaram esse projeto. Então, isso lá na década de 70, ela já recebeu uma sobreestrutura, uma readequação. Já se passaram 50 anos, né? Nós sabemos que hoje a ponte resolve o problema do transporte internacional, resolve o problema da nossa integração local. Mas nós precisamos, vereador Azuma, Bispo Adovan e senhores, nós precisamos ter uma visão de futuro. Nós precisamos ter a pretensão de, como aqueles lá na década de 20, 30, pensar numa Uruguaiana daqui a 50 anos e pensar numa estrutura nova. Porque tem uma outra situação, viu, senhores? Hoje, nessa noite, nós estamos discutindo o pedagiamento da ponte. Daqui a alguns meses, nós vamos estar discutindo a retomada do transporte ferroviário, com passagem na Vasco Alves, na Andradas, a concessão da ferrovia argentina, do ferrocarril argentino, está em andamento. E a concessão vai integrar até o porto Rodo Ferroviário de Uruguaiana. Então, o trem vai voltar a passar aqui. E isso aí, a gente sabe que é um problema para a urbe, para a cidade. Mas nós vamos ter que saber trabalhar. Então, a pretensão, vereador Azuma, de nós olharmos o futuro de Uruguaiana, olharmos uma nova estrutura, que aí sim, talvez, pedagiada, ela é correta. Nós temos que iniciar essa discussão. E, do meu ponto de vista, como cidadão e como agente político, nós temos que ser intransigentes nessa questão do pedágio. Uma obra com 80 anos não pode ser pedagiada. Agora, vamos fazer um projeto novo, vamos fazer uma nova ponte rodo ferroviária, com acessos, com toda a estrutura devida, aí é uma outra história. Mas gostaria de parabenizar a todos, parabenizar os nossos futuros vereadores que estão aqui interessados, demonstrando aí a visão dos agentes políticos de Uruguaiana. Muito obrigado.
Muito obrigada, prefeito Schneider. Temos o escrito vereador Clemente, que vai participar da nossa audiência.
Muito boa noite a todos. Excelentíssima senhora vereadora Azuma Cinello, que preside os trabalhos neste momento. Excelentíssimo senhor presidente e vereador Padovan. Excelentíssima senhora vereadora Márcia Fumagalli. Saudar aqui nosso sempre prefeito Schneider, secretário Rodrigo, mais membros que estão aqui, nosso cônsul adjunto. Cumprimentar as mais diversas representações da sociedade que estão aqui, de forma muito especial cumprimentar os futuros colegas vereadores, Manuela, Estela e o Anderson, que são presentes. A nossa participação, eu presido a Comissão de Serviços Municipais de Mercosul, aqui da Câmara de Vereadores, e dizer de que sempre é uma preocupação nossa aqui esses temas que envolvem a Uruguaiana e algumas vezes nos parece que a comunidade e alguns setores não têm conhecimento, que a Câmara de Vereadores tem conhecimento e debate e busca informações desses temas, doutor Rota. E exatamente num ponto que o senhor colocou, e aqui está sendo colocado, e é próprio aqui da Casa Legislativa, a divergência e a discussão de ideias. E nós aqui conversamos bastante sobre esse tema, quando a vereadora Márcia, a vereadora Zuma, colocavam essa questão da audiência pública, e nós buscávamos informação como Poder Legislativo do governo federal de forma oficial, para sabermos aqui, Pedro, o que existia de tudo isso. E agora o prefeito Schneider colocou aqui, e aqui nós temos documentos oficiais do governo federal, que responderam os nossos questionamentos. E por incrível que pareça, é um absurdo as desinformações de três ministérios que tem aqui. O governo não nos parece que não interage entre ele. Atirou as responsabilidades para o DENIT e o DENIT diz que não sabe. Aqui, secretário Rodrigo, o amigo coloca que a Secretaria Executiva deveria se manifestar, está aqui o documento, um do Ministério de Planejamento e Orçamento, que desconhece o assunto. Aqui. Outro, do Ministério das Cidades, a Secretaria Executiva e Departamento de Gestão Estratégica de Informação, que não sabe do assunto. E aqui, um que fala do documento que eu produzi lá para encaminhar, diz que o DENIT, em 30 de outubro de 2024, declara não ter recebido todos os documentos citados no mencionado ofício, que é aquele que eu estou questionando, mas o DENIT, Brasília, que impossibilitou a análise, ou seja, eles não têm conhecimento também. E o inteiro teor do requerimento tal, do vereador José Clemente, não chegou até nosso conhecimento conforme o anexo 9.152, ou seja, ninguém sabe nada. O DENIT não sabe, o Ministério das Cidades não sabe, o Ministério do Planejamento não sabe, ou se fazem que não sabe. Né? Mas o interessante de tudo isso, doutor, é de que certamente nós, como sociedade, e esses momentos, são esses os fóruns, de que a gente deve organizadamente, como aqui estamos fazendo, trazer, colher, Salman, essas informações para que se comece a produzir documentos, prefeito Schneider, e buscar quem realmente tem conhecimento disso. O que, se ouviu falar? Do lado argentino, por iniciativa do atual presidente Milei, segundo a informação, haverá cobrança, sim, de pedágio lá do outro lado, para todos que passarem para lá. Essa é uma informação extraoficial que a gente tem lá do lado argentino. Todos nós que passamos para lá, segundo a informação que se colheu, teremos que pagar um pedágio lá do outro lado, onde nós não temos ingerência nenhuma. Agora, do lado brasileiro, até o momento que nós temos de informação, é as desinformações que nós temos do governo nosso brasileiro, né, do qual, de certa forma, como poder legislativo, lamentamos muito. Vamos continuar buscando as informações, inclusive com a responsabilidade que todos nós devemos ter, atentos sempre, né, porque qualquer prejuízo, e aqui o prefeito, esse prefeito Schneider colocou uma questão muito importante, uma ponte, ilustrada aqui também pelo Pedro, de todo este tempo que já existe e que está nos servindo até hoje, resolveram hoje, numa estrutura antiga, querer pedagiar e nos sobretaxar. Então, como cidadão também e como vereador aqui da casa, tenho um entendimento que devemos discutir, aprofundar bastante essa questão para que a gente consiga chegar no entendimento, no mínimo razoável, daquilo que é para a nossa comunidade, especialmente ela. E para o futuro, inclusive, da economia do município, aonde precisamos e muito desta ponte. Nós somos o maior acesso terrestre aqui do Brasil. Agora, no período de veraneio, irão, mais uma vez, pelo que se anuncia, cruzar a ponte milhares de estrangeiros aqui vindo para o nosso país. E nós queremos, como toda a cordialidade que temos aqui, acolhê-los sempre da melhor forma possível. E certamente isso tudo seria nocivo. Então, a nossa manifestação é uma manifestação também, mas sustentada por documentos oficiais do governo federal, está no SAPL da Câmara, todos esses documentos, e o último documento, que não está aqui, mas está no SAPL, é uma informação do DENIT também, dizendo que não tem conhecimento desse assunto. Então, agradeço, vereador Azuma, pela oportunidade, lhe parabenizar, como a vereadora Márcia, o vereador Juca, que não está aqui. E o fórum sempre vai haver, doutor. A casa aqui tem a comissão essa nossa, que, dos quais os colegas também fazem parte, e a gente tem essas informações sempre latentes dentro da comissão para que se possa discutir o assunto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Importantíssima a sua participação. O secretário Rodrigo me pediu para fazer parte, né? O senhor queria... Isso. Usada a palavra.
Obrigado. Só queria complementar O que vai acontecer na Argentina, do nosso lado, do outro lado da ponte, é a concessão do Porto Seco. Então, isso já está em andamento, o edital vai até dia 10 de dezembro agora, e será no mesmo modelo que é o modelo brasileiro. Hoje é operada por uma empresa privada, por concessão da Receita Federal. A Argentina pretende fazer o mesmo modelo de lá e acreditamos que isso será benéfico para a questão do transporte internacional, uma vez que hoje a gente tem problemas muito graves na operação. Então, o governo argentino lançou em agosto deste ano um edital de concessão da área alfandegária do acesso à ponte. E pelo que a gente estudou do edital, ele não aborda pessoas, e sim as operações de transporte internacional.
Vereadora, me permite só um esclarecimento, vereador Rodrigo.
Pois não, vereador.
Secretário Rodrigo, as informações que eu mencionei, ela realmente é verdade, o edital, esse, tudo que o senhor disse é verdade. Como eu disse aqui, as informações extraoficiais que nos trouxeram, né, do governo argentino também, eu não tenho por escrito, por isso que é extraoficiais, é que nós também estaríamos sendo taxados lá. Foi isso que eu falei. Não afirmei porque eu sei do edital do Porto lá. Obrigado.
Também quero fazer o registro do Paulo Dutra, ele que representa o Sidcan, ele está escrito aqui para falar daqui a pouco, e o diretor-geral do Instituto Farroupilha, Jonathan Silveira, muito obrigado pela presença. Um esclarecimento aqui, a Gladys está nos acompanhando pelo YouTube, e ela só coloca, só para esclarecer, a NTT só poderá privatizar a ponte se fosse uma rodovia federal concessionada. A Gladys coloca essa observação. Caso contrário, só o Ministério dos Transportes. Pois não, pode usar.
Pessoal, só para complementar, eu até a estreita ligação que tem o DNR, o antigo DNR e o DENIT com Uruguaiana, são as BR-290, 472, e essa relação vai ser para sempre. Eu, pelo menos, eu espero. Agora, a NTT é quem concessiona as rodovias, por isso eu me surpreendi, porque eu acho que a NTT tem que estar aqui nesse debate. O DENIT está informando coisas nossas, das rodovias, da ponte, que a gente cuida, que a gente faz manutenção, mas a NTT tinha que ser chamada aqui para ver, vem cá, o que vocês vão fazer lá? Porque realmente, o DENIT diz que não sabe, porque realmente não sabe. É uma esfera para... Para o DENIT tem a manutenção da ponte e as estradas, o resto a gente não sabe de nada. Por quê? Porque é uma concessão. E eu gostei muito do que a Gladys colocou, que a NTT faz concessões de rodovias. Se for isso para nós, está resolvido. Se for isso realmente o problema, está resolvido. Só isso contraponto. Obrigado.
Muito obrigada pela participação. Vamos ouvir o escrito... Vereador, presidente desta casa, Adenildo de Jesus Padovan, fará uso da palavra.
Boa noite, vereadora Zuma. Em nome do Parlamento Municipal, também cumprimentamos todas as autoridades já citadas pelo protocolo, os nossos vereadores aqui presentes, vereadores eleitos que se fazem presente na casa, nosso público, quem nos acompanha também através das redes sociais. Nós acordamos com essa notícia. Algo surpreendente para todos nós. Não havia nenhuma informação, não havia nada que antecedesse essa notícia, e o que nos preocupa é que o tom da notícia ela é assustadora. O governo federal diz que irá e poderá fazer, são duas coisas muito diferentes. Poderá fazer, irá fazer. Então isso nos preocupa, porque qual o impacto que isso vai trazer ao nosso município, ao nosso estado. Como bem falou o nosso presidente da Comissão de Serviços Municipais, vereador Clemente, a partir desse momento que a gente teve acesso a essa informação, imediatamente o Parlamento Municipal já começou a tomar suas providências, ou seja, provocar esse debate, trazer as instituições para dentro dessa casa. Fico com a sua palavra, doutor Cássio, em relação a gente montar um comitê para apurar isso e estar atento a todas as informações e o que poderá vir pela frente que nós não sabemos. Baseado nisso, nós fomos buscar algumas informações. Por exemplo, nós temos do lado de lá empresários brasileiros que têm comércio e que, segundo o relato de dois ou três, pelo menos hoje aqui, conversando com a gente, isso causa um impacto econômico violento. Alguns já têm, do lado da aduana de São Borja, para dentro da Argentina, e tem comércio que já afetou depois da privatização. Então, a gente foi também buscar outras informações a nível de consulados, para a gente ter informação. E o que o secretário Rodrigues está falando é uma realidade, existe o edital aberto, né, semelhante muito ao que nós temos hoje aqui no nosso país, na fronteira, a nossa logística, né, será implantado através de licitação do lado argentino, tudo ok, ótimo. Acreditamos também que hoje nós temos um valor insignificante que, né, é cobrado lá do outro lado e as pessoas têm dificuldades, os caminhoneiros, as pessoas que operam do outro lado lá, em dificuldade em todos os sentidos, de segurança, até mesmo com banheiros, né, para poder tomar um banho, para poder descansar, para poder seguir viagem. Hoje é cobrado 500 pesos do outro lado, relativamente hoje talvez 2,50 nosso aqui, do dinheiro brasileiro, do nosso câmbio, e eles encontram dificuldade. Ok, sem problema nenhum. Eu acho que é importante ter segurança, ter pelo menos as coisas básicas para que os nossos caminhoneiros possam dar sequência e possam dar continuidade às suas viagens. Mas também, a nossa preocupação, que a informação, secretário Rodrigo, chegou para nós também, que haverá um espelhamento de São Borja com Uruguaiana, similar ao que acontece hoje com São Borja. Qual o impacto que isso vai trazer para o nosso município? Econômico. É, nós estamos falando de 12 pontes. Nós estamos falando de 12 pontos. Nós pegamos, por exemplo, Paraguai e o Brasil. Aquele fluxo de pessoas que tem naquela ponte. Será que esse impacto será tão grande que poderá ser desviada a rota do nosso comércio? Qual o impacto disso que vai causar diretamente nessa cidade de fronteira que é a nossa querida Uruguaiana? Então nós nos preocupamos, eu quero aqui parabenizar os proponentes dessa audiência, a vereadora Zuma, a vereadora Márcia, o vereador José, o vereador Carlos, para que a gente possa debater esse assunto. Ao final hoje dessa audiência, que está sendo gravada, nós iremos assinar a ata e nós estaremos fazendo o encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado, que deve se manifestar, ao senador que representa a nossa região, ao governo federal, para que haja um esclarecimento melhor sobre esse assunto, porque irá privatizar é um termo muito forte e a comunidade precisa ser ouvida, principalmente nossa Uruguaiana, os comerciantes, os munícipes, pessoas que trabalham do outro lado, de lá para cá, daqui para lá. Agora nós estamos aí se falando tanto e acreditamos que algo possível possa acontecer com a criação do Hospital Federal, que também será um avanço muito grande para o nosso município, muito grande, e que será também de socorro para o nosso país vizinho. Então isso nos preocupa bastante, porque aqui na ponta da linha, né, somos nós que vivemos o dia a dia, prefeito Schneider. Somos nós que vivemos a economia aqui, o dia a dia. A dificuldade do dia a dia dos senhores comerciantes, senhor Salman, de manter a sua empresa funcionando, o seu quadro funcional trabalhando, atuante. E nós precisamos que o Uruguaiana cresça. Nós precisamos que o Uruguaiana avance e não venha regredir. Uma ponte linda como essa, uma ponte que nos traz tantos recursos e tanta prosperidade, ser pedagiada, depois de tantos anos, o governo lava as mãos, entrega para o setor privado e fica por isso mesmo. E como que fica nós aqui? Nós ficamos aqui. Como munícipes, como família, como comerciantes, como trabalhadores, como que nós ficamos aqui na ponta da linha na nossa cidade? Então, esse assunto não pode... Porque assim, ó, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, talvez não seria devido a essa expressão, mas eu vou usar ela. A tenteada é de graça. Se ninguém se manifestar, se não houver um movimento do setor público, do grupo empresarial, das autoridades, das instituições, isso vai passando e vai ficando. Quando vê, a gente amanhece com as cancelas, a gente amanhece com uma empresa operando na nossa cidade, cobrando pedágio. E aí vai falar para quem? Vai reclamar para quem? Para quem que a gente vai reclamar depois? Então, os movimentos, ou melhor, os grandes movimentos que há no nosso país, começa com os pequenos movimentos. Eu acredito que essa casa hoje deveria estar lotada. Foram oficiados várias instituições e essa casa deveria estar lotada, porque isso impacta diretamente em todas as famílias da nossa cidade. Eu não quero ver meus filhos indo embora. Eu tenho dois filhos que moram aqui, são empresários na cidade. Eu não quero ver meus filhos indo embora daqui porque a Uruguaiana não tem emprego, porque a Uruguaiana está com crise financeira, porque a Uruguaiana está falindo, ou porque a Uruguaiana não tem oportunidade. Eu quero meus filhos aqui. Eu quero a nossa cidade crescendo, a nossa cidade prosperando. E para isso nós precisamos estar atentos a todas as movimentações que vêm do governo federal. E após essa audiência nós iremos lavrar essa ata e com certeza nós iremos, como Parlamento Municipal, vereadora Zuma, vereadora Márcia, nós iremos provocar debates, nós iremos em esferas superiores, porque nós não podemos aceitar a privatização. Começa com pequeno incêndio, daqui a pouco fica fora de controle e a gente não tem mais como reclamar, né? Então fica aí essa minha palavra. Como presidente do Parlamento Municipal, estamos atentos a tudo isso e vamos dar sequência. Eu gostei da sua palavra, doutor Cassius, de que a gente deva, sim, ter um comitê, secretário Rodrigo, ter um comitê onde a gente possa estar atento a isso e possa estar apurando todas essas informações que está chegando e reivindicar os nossos direitos. Obrigado a todos.
Obrigado. Muito obrigado, presidente Padovan, pela participação e colaboração. Só fazendo um gancho aqui na sua palavra, nós temos um comitê fronteiriço. O vice-cônsul deve estar a par. Só que, pela Covid, não tivemos mais reuniões. Eu não sei se alguém está sabendo se essas reuniões estão acontecendo no comitê fronteiriço. Se não, não está, né? Nós temos que pedir isso para o Itamaraty, já colocar que haja, que tenha o recomeço dessas reuniões, que é muito importante. São os debates das matérias, né, brasileiras, argentinas, uruguaias, enfim, de todo o Mercosul. Nós temos escritos, a minha fala eu vou deixar por último, Valdemar Porto. O senhor pode usar a tribuna, seu Valdemar, por 3 minutos. Muito obrigada pela participação. Seu Valdemar, o senhor representa alguma instituição?
Não, eu não represento nenhuma organização. Tá? Eu sou engenheiro, sou aviador, mas eu sou apenas um morador do bairro Santana. Tá? E ontem eu soube desse assunto, conversei com diversos vizinhos e estou representando alguns moradores. Tá? E vim manifestar essa nossa indignação, na verdade, com essa possibilidade. Nós não concordamos de jeito nenhum um pedágio nessa ponte. Eu vi aqui, acompanhei atentamente todo esse debate, a senhora, aquela que é a primeira que falou, desculpa, não lembro o nome, gostei muito do que ela falou, nós não podemos arcar com essa ineficiência do Estado. Tá? Todo mundo sabe que ontem, hoje, o governo está revendo impostos e não, nós não podemos arcar com mais impostos, mais taxas, etc. Tem dinheiro para isso? Tem, não resta dúvida que o Estado tem. Tá? 40 milhões não é nada, tá? Pra, como o senhor falou. Tá? Isso se considerar aonde bota dinheiro em outros lugares, então não, nós não concordamos com essa ideia. Tá? Pelo contrário, até trago nossa posição, que é o seguinte, aproveitando que o vice-consul está aqui, nós temos uma visão, tá, que fica cada vez mais difícil a gente ter esse livre acesso à pasta dos livres. Antigamente nós tínhamos aquela carteirinha que facilitava a vida. Agora tem que fazer imigração. Nós temos visitantes, eu recebo gente de Porto Alegre, São Paulo, de outros. Tá, e o pessoal fala, eu quero conhecer, quero ir lá visitar. É uma dificuldade. Tá? Depende do horário que você vai, tem que ficar naquela fila lá. Né? Então, fica o pedido aqui ao nosso vice-cônsul para ver o que a gente pode fazer para simplificar, na verdade, a vida. Você vai para o Uruguai e não tem a mesma dificuldade? Tá? Por que aqui tem? Tá? Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Tá? Temos que facilitar a vida do cidadão de Uruguaiana. Tá? Então, se é para Uruguaiana e Pasto de los Libres, quem vai para Buenos Aires, bom, aí precisa migração. Isso é uma coisa simples de resolver. Por que não se faz? Então, fica o nosso pedido, vice-consul, para o senhor, quem sabe, tocar esse assunto e simplificar a nossa vida. Por parte da prefeitura, o senhor falou, senhor Rodrigo, né, sobre o número de visitantes. Tá? Esse acesso aqui da prefeitura, ali, aquela alça que foi feita, agora estão abrindo a cerca ali, estão fazendo até acesso de garagem na aduana, aquilo ali está uma vergonha. Nós precisamos que a prefeitura fiscalize e coordene aquilo ali. Aquilo é uma vergonha para o nosso turismo. Né? Então, nós precisamos incentivar o turismo, mas nós não podemos trazer um turismo com essa visão que nós temos. Nós precisamos do apoio da prefeitura. Aquele acesso para chegar lá no trevo do Itaqui, ali, está muito mal cuidado. Tá? Muito mal cuidado. O próprio DENIT, às vezes, coloca barreira para limpar aquelas árvores, aquele troço. Então, quer dizer, isso é turismo. Tá? Então, é um acesso. É muito importante cuidar disso. Tá? Eu falo sempre, coloco isso para amigos quando eu falo, que o maior exemplo de má gestão de turismo é Guarulhos, tá? Onde o Brasil conseguiu colocar 3 cadeias, tá, ao lado do aeroporto principal do Brasil. Tá? Então, todo turista que chega, primeiro ele passa em 3 cadeias, para depois conhecer o Brasil. Tá? E aqui em Uruguaiana nós temos aqui pequenas ações que podem trazer benefício para o nosso turismo. Pelo menos não causar uma péssima imagem já na chegada do turista. Tá? Mas, demais, eu vi que existe uma controvérsia aí sobre esse pedágio e senti que ninguém sabe direito exatamente o que está acontecendo. O vereador Clemente falou daqueles 3 ofícios lá que... Então, fico contente que ainda esteja nesse estágio dessa bagunça. Tá? Mas a nossa posição... Alguns moradores do bairro Santana, nós somos contra. E aproveitando o pedido para a prefeitura e para o vice-consul para facilitar a nossa vida, nós queremos é mais liberdade, na verdade, para ir até Pasto de los Libres e voltar sem essa burocracia. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigada pela participação. Temos mais um inscrito, o escritor Paulo Ricardo. Por favor, seu Paulo, a partir do início da sua palavra, o senhor tem 3 minutos.
Cumprimentando novamente as autoridades presentes, o público presente, aqueles que virão através da live e estão vendo, quero começar dizendo a utopia, a epopeia que foi a construção dessa ponte internacional a partir de 1933, quando entre 5 a 15 empresários de Uruguaiana transformaram duas cidades que eram tipo vilarejos, Uruguaiana, em torno de 20 mil pessoas, e se tornou uma das cidades mais importantes dessa região do Rio Grande do Sul e, consecutivamente, Passo de Los Libres. Então, a força que tem cidadãos comprometidos com o progresso da sua cidade. 5 que foram considerados los sonhadores de la luna, conforme uma matéria no jornal de Buenos Aires, porque eram sonhadores, era uma utopia construir uma ponte, que eles, conversando aqui, onde é o Pequeno Príncipe, eles sugeriram. E aí se juntou mais pessoas, inclusive uma das grandes pessoas que mais ajudou, não vou citar todos pelo tempo, o senhor João Batista Luzardo, é avô da dona Estela Luzardo, ou bisavô, que eu sempre confundo, que se comprometeu, todos fizeram a sua parte e tornou realidade algo que parecia um sonho, uma utopia. E hoje nós temos a ponte. Em 1980, aqueles que lembram, que moravam aqui, sabem o progresso que nós tivemos em 1980 com essa nossa bendita ponte. Por isso que eu acompanho tudo da ponte, desde 1965, de 70, quando começaram a construir a ponte, eu acompanho tudo. Todos os eventos que tem, eu procuro acompanhar, porque eu li a história da ponte internacional, da construção da ponte, graças ao seu Soares Tubino, e fiquei apaixonado pela história. Fiquei completamente fascinado pela história da construção dessa ponte, que nos anos 40 era algo inimaginável para o Brasil e para a Argentina. Nós estávamos em guerra, uma guerra mundial, e dois países estavam se juntando para se unirem, para unir duas pátrias, as duas populações, para trazer progresso para todos, enquanto o mundo guerreava. Nós estávamos aqui querendo progresso. 5 pessoas, depois mais umas 15. Então nós temos, nós empresários e cidadãos, nós temos um compromisso com esses nossos antepassados. Nós não podemos deixar que depois de 80 anos queiram colocar um pedágio para nos desunir ainda mais. A ponte, em 2021, quando teve a seca, eu tirei fotos até o quinto pilar, completamente deteriorado algumas partes, completamente esburacado, com aço à mostra. Aí eu falei com o senhor delegado da Marinha, pedi para ele se ele poderia agilizar, entrar em contato com as autoridades de Brasília ou do DENIT, para que fosse feita uma vistoria técnica oficial, porque eu não sou técnico, eu só vi e tenho as fotos, e mandei para a dona Gladys, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento. Foi o momento que eu vi essa ideia de se fazer um pedágio de uma ponte que vai fazer 79 anos, que está cheia de problemas. Qual vai ser o grupo empresarial que vai pegar uma ponte que está nesse estado, que precisa de uma reforma geral? Nós não conseguimos nem trocar as lâmpadas aqui da Aduana Nova. O pasto toma conta. Às vezes nós temos também uma parcelinha de culpa na sujeira. Nós, como cidadãos, também temos uma parcelinha. Mas autoridades têm que pegar e resolver o mínimo. Colocar um pedaço de barra de ferro dividindo duas pistas, ali onde se chama praia, na aduana, sem nenhuma visibilidade noturna, porque não tem luz. O dia que aconteceu uma tragédia, eu já levei o conhecimento das autoridades, mas estou esperando acontecer uma tragédia, como foi o caso daquelas molas de aço que dão a segurança da ponte para ela tributar e não atrapalhar o seu... A gente sabia disso. E meses depois aconteceu, quase que a ponte cai. E aí sim acabava a Uruguaiana. Seria aquele, a Uruguaiana lá tinha. Então nós temos que pegar, nós cidadãos, independente das classes sociais, das autoridades ou não, cidadão, para pegar e participar. Para não me alongar mais...
São Paulo, faça o seu encaminhamento.
Farei. é que essa história dessa ponte tem tantas, tantas histórias que a gente se perde, sinceramente.
Tem mais pessoas e nós temos regramento da Câmara Municipal.
Com certeza. Em 1995, através de uma campanha promovida pela Câmara de Vereadores, nós fizemos, com a participação do povo, a escolha da ponte como símbolo de Uruguaiana. Isso aí nós não podemos esquecer. A Câmara de Vereadores ela fez a importante contribuição de promover o que, que o povo gostaria de ter como seu símbolo municipal, e foi escolhida a ponte internacional, um orgulho para a nossa cidade. Então, o povo ama a nossa ponte, agora eles têm que defendê-la. E só para concluir...
Concluindo, seu Paulo.
Eu gostaria, assim, que... Eu quando começou a reunião, eu acreditei que os senhores senadores e deputados estariam aqui através de live, participando, porque essa questão é premente para a nossa cidade. Mas parece que algumas autoridades só lembram de Uruguaiana quando é a época de campanha, não querendo ser grosseiro. Mas a gente fica triste com isso. A gente tem que cobrar a participação dos nossos senadores e deputados. Que eles estejam presentes, nem que seja através de live. Obrigado.
Muito obrigada, seu Paulo, pela participação. Nós temos mais um inscrito, o senhor Paulo Dutra. Enquanto o seu Paulo se encaminha, a Gladys fez também pelo YouTube um esclarecimento. O Comitê de Fronteira não está acontecendo, dependendo da Argentina. A próxima convocação, Gladys Vince.
Bem, senhores, boa noite. Presidente da mesa, Padovan. Vereadora Zuma, demais autoridades presentes, futuros vereadores que assumirão em janeiro, aqui, nesse momento, com essa atitude, começa uma luta em prol de Uruguaiana, que vocês terão de juntar-se a nós, caminhoneiros, porque eu faço parte de um sindicato dos caminhoneiros, represento-os em Uruguaiana, e sou vice-presidente de uma cooperativa, do qual eu tenho aí de componentes 1.150 sócios. Então, estamos sofrendo sim, perdendo Uruguaiana com o maior porto seco, segundo maior porto seco da América Latina, perdendo para São Borja, perdendo para outros portos de menor influência. Por quê? Porque a Receita Federal também está imbuída em acabar com a nosso porto seco de Uruguaiana. Então chegou a hora, com esta plenitude de implantar em pedágio, para tentarem mais uma vez botar a carga maior, para mais uma vez acabar com a Uruguaiana, chegou a hora, senhores, de darmos as mãos e irmos à luta, porque não podemos contemplar que isto aconteça, mesmo porque é um patrimônio já existente, nosso, e que está pago, eles têm é que manterem. Haja visto que nós temos aí, hoje, em termos bem aficionados de plenitude, 54,6% do PIB uruguaiana, me parece, eu não estou equivocado, retorna do Porto Seco. Então, nós temos aí um manancial dentro desse Porto Seco e que nós temos que botar olhos de lince nisto. Senhores, é a hora, nós temos que fazer mais algumas sessões desta performance, nós temos que tomar essa responsabilidade por nossos ombros e nós irmos lá para Brasília para tentar mostrar para eles que aqui existe Uruguaiana, que sabe que existe segundo o maior porto seco, mas eles não estão nem preocupados porque ninguém vai lá reclamar e dizer que Uruguaiana está sofrendo, que Uruguaiana a ponte está se deteriorando. Então eles querem implantar o quê? Privatizar para tirar o compromisso das costas. Eu acho que é a hora de nós fazermos valermos a nossa integridade de moradores de Uruguaiana e representantes da categoria. Senhores, muito obrigado.
Muito obrigada pela participação. Temos mais um inscrito e é o último. É o Alexandre Santos. Ele está representando a Isda Ergues juntamente com o Fábio Cioca.
Bom, boa noite a todos. Vereadora Zuma, presidente Padovan, levantar aqui. Tá. É rápido, só para fazer alguns esclarecimentos aqui. Eu andei participando juntamente com o Fábio, que é o nosso vice-presidente, de algumas reuniões, a partir do momento que surgiu esse fato da possibilidade de privatização da ponte. E o que nos chama muito a atenção, a gente tem conversado muito com alguns órgãos, é a história de Uruguaianas ficar... A Uruguaiana ela é a principal atingida caso venha a ocorrer esse processo de privatização, e Uruguaiana é sempre a última a saber das informações. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Rodrigo, eu vou te chamar um pouquinho para conversar aqui pelo seguinte. Hoje eu tive a oportunidade de estar no teu gabinete hoje, e tu me dissesse assim, Alexandre, daquela reunião que nós participamos na prefeitura lá, né, onde foi reunido todos os órgãos interessados, e foi formalizado um documento, feito um convite para que a representante, a dona Viviane, viesse até Uruguaiana para conhecer a realidade daqui, do que é. Até hoje não houve resposta, né? Até hoje não houve resposta. Por que isso? O que está acontecendo? E o vereador Clemente teve a oportunidade de mostrar a quantidade de documentos que foi encaminhado, a prefeitura mesmo encaminhou uma série de documentos, essa casa mesmo, né, o envolvimento que está tendo, e até agora nada. O que está acontecendo? Qual é o problema disso? Então, isso é uma reflexão que precisa ser feita, e a gente está sempre correndo atrás, isso não pode acontecer, porque é muito sério o que está para acontecer. Muito sério e muito grave. Seu Pedro, prazer lhe conhecer. Eu só quero colocar duas coisas, tá, pertinente ao assunto de DENIT. Quando do ocorrido, do problema né, o grave em relação ao primeiro pilar ali, houve toda uma movimentação das forças, no caso, das entidades representativas, transporte, despacho aduaneiro, e eu participei, nós participamos, a nossa entidade participou nesse sentido. Nós formalizamos alguns documentos pedindo esclarecimentos do que realmente estava acontecendo antes da inauguração, antes da presença do ministro de transportes aqui. Na época, vieram alguns profissionais de fora para fazer uma avaliação técnica do que estava acontecendo. E dessa avaliação, foi feito um estudo, um documento sobre isso. O documento ele não foi feito na delegacia local. Ele não foi feito aqui. Ele não foi produzido aqui. Ele foi produzido, informações que chegaram para nós, sobre técnicos que vieram de outras localidades, até, e me corrija, por favor, se eu estiver enganado, com expertise na questão de pontes, pessoas especializadas nesse tipo de coisa. Então, esse foi o documento que foi elaborado, teoricamente, que ele não só falou sobre o pilar da ponte, mas sim um estudo técnico sobre a ponte, sobre as demandas da ponte. Só para deixar claro, porque o Fábio comentou uma hora, assim, ele não foi produzido aqui, tá? De momento algum foi dito isso, que foi produzido pelo local aqui. Tá? Então, assim, gente, eu acho que eu quero, inegavelmente, tem que ser parabenizado esse momento aqui. Esse momento é importante. Esse momento, a gente tem que envolver todo mundo. Nós costumamos dizer que às vezes nos causa um pouquinho de surpresa quando o Fábio, a dona Gladys, utilizam esse espaço para falar sobre o comércio exterior como um todo, e os números são apresentados, e alguns setores enxergam esses números com surpresa. A quantidade de emprego que gera, a quantidade de impostos, tanto municipais como federais, que gera. Então, assim, é um setor que vai ser impactado fortemente se isso vier a ocorrer, como a cidade como um todo. Então, esse movimento ele não pode ficar só aqui. Só aqui que eu digo, isso aqui tem que ser um pontapé inicial. E, assim, a gente tem que ir atrás. O executivo, o legislativo tem que ir atrás. Reuniões, ver as entidades, ver onde é que está isso. Porque isso, olha só, quem ouviu, e hoje eu conversava com o Rodrigo sobre isso, quem ouviu a entrevista do senador Reis na rádio local, assim, ó, tu compara com o que ele falou e o que está sendo disponibilizado, é um oceano de diferença. Porque pelo que ele falou, daqui um pouquinho, eu acho que foi o senhor que usou aqui, a gente vai estar com cancela aqui. As cancelas não têm sido colocadas aqui. Mas onde é que está isso? Entende? assim, e o senhor usou, seu Genário, e eu quero lhe parabenizar pelas suas palavras, a coisa está, gente, a coisa está andando, ela está andando. E a dona Viviane, essa que é responsável, ela fala literalmente. Eu participei de um evento lá em São Borja, como eu tinha dito, e ela foi claro, ó, lá em Uruguaiana vai ser o modelo de São Borja. Gente, como assim? Que isso? Como assim?
Alexandre, posso só
colocar... Deixa só tá. Pra ir, por favor, até eu gostaria que... Assim, só que assim, então, ó, precisa ter atenção. Precisa ter atenção porque as coisas estão acontecendo. E o mais incrível, vereadora, é que nós não sabemos. Rodrigo, nós aqui somos os mais interessados e a gente não sabe. É surreal que está acontecendo isso. Por favor, me perdoa.
Não, só para... pontuar. Porque eu ouvi ele falando que era... Ó, saiu da delegacia, eu queria saber... Qual delegacia? Só
não, esse, então, só se ele usou a delegacia, daqui a pouco ele usou com engano.
Delegacia, mas assim, ó, nós já temos o estudo, pelo menos da ponte do lado de cá, nós temos, até é bom falar com vocês sobre isso, nós temos um problema de restrição do lado de lá.
Sim.
A Vialidade Nacional, a gente tenta contatar com eles, é uma briga, nós não conseguimos, tanto é que isso, quando eu era chefe da UEL aqui, nós fizemos um projeto, que é esse mesmo projeto que a gente está tentando desenvolver para colocar do nosso lado, acabando com os passeios, dos peatones, que eles chamam, né? Acabar com e alargar mais o trajeto para os caminhões não se baterem mais com o espelho, ficar mais largo. E a gente não conseguiu que eles aprovassem um projeto nosso, né? E ficou por isso mesmo.
Mas senhor Pedro, me permita, é que tá, assim, ó, tá, o DENIT está fazendo estudo com um custo de 40 milhões, né, para investir, ok.
Em torno disso.
Ok, tá, mas aí faz esse investimento, faz as obras e privatiza?
Não, por isso, é assim, ó, isso vai privatizar se a gente concordar. Se a gente concordar e não falar nada, aí pode ser. Mas esse estudo, a gente tem que tentar ver se não está lá no Ministério dos Transportes, então, Ministério de Infraestrutura. Por quê? Porque eu já fiz parte de comissões que vinham ali fiscalizar o serviço da concessionária que estava lá trabalhando, né? E eu ouvi rumores deles lá que seria muito mais interessante para eles privatizando o Uruguaiana. Se vocês disserem por aí, eu vou dizer que não fui eu que falei. Sim. Tá? Mas eu... eu estava na reunião que eles sugeriram para ficar mais viável. E assim, ó, senadores, nós não temos um só, né? Tem isso também. Porque o senador Reis é de lá de São Borja. Não preciso dizer mais nada.
Tá bom. Bom, eu agradeço, acho que o meu tempo já esgotou, eu agradeço e parabenizo mais uma vez pelo trabalho, tá? Grande abraço.
Obrigada, Alexandre, Cioca, Viviane, muito obrigada. Já nos encaminhando para os minutos finais dessa importante audiência pública, eu deixei para me pronunciar já no encerramento, agradecendo a todas as entidades, representantes de classes que estão aqui, pessoas civis, futuros vereadores que estarão aqui sentados nessas cadeiras, que nos acompanharam até este momento. É um tema bastante delicado, importante. Vai ter um grande impacto financeiro na economia dos dois municípios e até mesmo no nosso estado, né? Agradecer a vereadora Márcia, que foi a primeira que segurou da minha mão e disse, vamos lá, vereadora, tens todo o meu apoio. Vereador Jolci, que precisou viajar, vereador Delgado, vereador Padovan, Clemente, enfim, todos os vereadores dessa casa foram unânime, né? Em estarmos fazendo essa primeira audiência, esse primeiro pontapé inicial, como falou a Gladys, foi muito feliz a tua fala, quando tu falaste que por trás da fumaça tem fogo, gente. E se já saiu esses comentários, né, como eu tenho aqui escrito pelo Diário Oficial, que vou ler para os senhores, peguei alguns pontos, mas o mais importante, que é, nós teremos 8 cidades que teremos os 12 pontos, né? O Rodrigo está me ajudando. 12 pontes. O governo brasileiro anunciou planos para privatizar pontes internacionais, entre elas a ponte Getúlio Vargas, que liga a Uruguaiana a Passo de Los Libres, em 2025. O projeto envolve a concessão de 12 pontes que conectam o Brasil e outros países. A ponte de Uruguaiana, considerada um dos principais acessos do Brasil a países do Mercosul, ela responde por 37% do comércio terrestre entre Brasil, Argentina e 30% com o Chile. Com expectativa de leiloar 6 pontes na primeira etapa, a concessão visa aumentar, isso o governo está visando, não é a vereadora que está falando, a eficiência, reduzir o tempo de despacho aduaneiro, que atualmente leva cerca de 24 horas para apenas 4 horas. O investimento da obra está estimado em US$45,6 milhões, com melhorias, isso o governo que está falando, projetadas nos acessos rodoviários, e a expectativa é, com a nova concessão, os pedágios diminuem em até 18%, beneficiando os transportadores. Tá? Então, aqui nós temos... Eu não vou me alongar, porque a leitura é longa. Tá? Eu vou citar as cidades. Destacamos o desembaraço aduaneiro mais rápido e a única etapa que beneficia principalmente o transporte de alimentos. Como exemplo, a carga frigorífica, que demanda um controle preciso e constante à temperatura para garantir a qualidade dos produtos, precisa ser fiscalizada 2 vezes. Ou... recomendável. Pontes prontas para serem concedidas. São Borja, BR-285. A ponte internacional de integração sobre o Rio Uruguai liga São Borja, no Brasil, e São Tomé, na Argentina. Uruguaiana, BR-290. Ponte internacional de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Passo de Los Libres, Argentina, liga 2 cidades. Ponte binacional franco-brasileira, BR-156, sobre o rio Iapoque, liga o Iapoque no Amapá e São Jorge do Iapoque, na Guiana Francesa. Ponte da Amizade, BR-277, que liga Foz do Iguaçu, no Brasil. Cidade do Leste, no Paraguai. Ponte Tancredo Neves, BR-469, liga Foz do Iguaçu, no Brasil, com Porto Iguaçu, na Argentina. Ponte Barão do Mauá, BR-116, sobre o Rio Jaguarão, liga Jaguarão, Rio Grande do Sul, Rio Branco, no Uruguai. E ponte de integração, BR-277, que liga Foz do Iguaçu à cidade paraguaia Presidente Franco. Eu tenho aqui muito mais para ler e para explicar. O texto vai ficar à disposição de todos, saiu no Diário Oficial, dizer que eu, como vereadora, e todos os que oficializaram juntamente com o presidente, somos totalmente contrários à cobrança de pedágio. Até porém, a nossa ponte internacional teve um remendão, foi uma vergonha vir o ministro na nossa cidade para inaugurar um remendão, que hoje está ali muito difícil a trafegabilidade de automóveis. Obrigada, pessoal, mas é a nossa realidade, nós precisamos trazer em destaque isso. Muito feliz a fala do Dr. Cássio, de fazermos o comitê de fronteira, o comitê, né, para discutir, mas nós já temos de fronteira, precisamos ativá-lo, né, com a presença do nosso vice-cônsul. É bastante importante a sua presença, vice-cônsul, para apurarmos, né, e trazermos novamente o nosso comitê de fronteira. Também deixo, né, para os vereadores futuros que estarão aqui nessa casa, quem sabe uma frente parlamentar mista, que as entidades poderão participar juntamente com os vereadores que farão parte desta comissão, né? Até mesmo secretários, quem sabe, né? Então, agradecendo a todos, é preocupante, não é de cruzarmos os braços, nós temos que, né, levar, fazer essa ata, vereador presidente Padovan, colocando todos os pontos, todos os itens, elencarmos, né, e fica aberta essa ata ainda para opiniões, sugestões, e para continuarmos trabalhando em pró, né, da revitalização à Ponte Nova. Nós precisamos, nem é revitalização, é uma ponte que nós temos 60 anos, né, essa ponte, mais de 60, 60, 70 anos, né? Então já está na hora de termos uma nova ponte aí, e os milhões e milhões de dólares que trazemos aos cofres, né, tanto dos dois países, da Tríplice Aliança, é bastante importante, é um tema que precisamos. Tem fogo por trás da fumaça, porque em São Borja já temos esse pedágio, a ponte já é nova lá, tem esse pedágio. O pedágio para a ponte internacional já tem valor, são 4 dólares. Hoje seria, para nós passarmos para Passo de Los Libres, R$36. Isso é um absurdo. Uruguaiana, Passo de Los Libres, Cidades Gêmeas, Mercosul, nós temos que pagar para ir tomar um sorvete. Nosso futuro presidente aí da OAB Uruguaiana, né, subseção uruguaiana, pagarmos R$36, dependendo da cotação do dólar. Nosso muito obrigado a todos os presentes, aos vereadores, aos funcionários dessa casa que estão até agora conosco. Muito obrigado, e tenho certezas que novas audiências teremos aqui nessa casa sobre esse tema que é tão importante para os munícipes, para a sociedade, para a nossa comunidade uruguaianense. Me despeço hoje, acredito que seja a última audiência como vereadora, com lágrimas nos olhos, mas, povo uruguaianense, continuarei trabalhando por Uruguaiana. Muito obrigada a todos. Desculpa pela emoção, mas vamos fazer um registro aqui com todos os presentes.